primeiro nós temos que buscar a Deus. Tem gente que está passando necessidade e continua passando necessidade porque não coloca Deus em primeiro lugar. Então veja, quando nós descansamos, nós mostramos de fato para as circunstâncias quem é o nosso Deus. Se de fato estamos descansados, o nosso Deus é Jeová, amém? Agora quando estamos preocupados, o nosso Deus então é Mamon. Fala para o seu irmão, não andei preocupado. Deus vai te suprir em todas as coisas. Veja, tem uma direção. Nós devemos buscar em primeiro lugar, não é em segundo lugar, não é em terceiro, não é aquilo que sobra, é em primeiro. Fala para o seu irmão, primeiro. Fala, sabe para ele, sabe o que é primeiro? Não é o segundo e não é o último. Tem gente que fala, agora não tem mais jeito, só Deus. Ou seja, Deus é o último do último. Não tem mais ninguém na frente dele, então agora é Deus. Não é assim? Quando alguém está desenganado dos médicos, procura um médico, todo médico, aí fala, agora está na mão de Deus. Não é assim? Não, devia estar na mão de Deus antes também, não é verdade? Então eu quero dizer, irmãos, nós temos a mente de Cristo, nós devemos ter uma nova visão. A visão de que Cristo é o cabeça. Amém? E nós estamos seguros debaixo dessa liderança. Ele fala para que nós fiquemos tranquilos. Basta em primeiro lugar buscá-lo. Amém? Certamente o Senhor vai liberar as bênçãos do Senhor. E quando nós falamos em buscar em primeiro lugar o reino dos céus, significa também colocar os nossos recursos à disposição dele. Então quando nós falamos em buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, a sua justiça, significa que em primeiro lugar nós devemos contribuir com a causa do Senhor. Amém? Os irmãos compreendem isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que trazer os nossos dízimos. Não é por último. Quando sobra, ah, sobrou esse mês, então eu vou contribuir. Tem muitos que falam, eu vou pagar o dízimo, né? Nós temos que entender isso. Então, em primeiro lugar é Deus nos dízimos e nas ofertas. Amém, irmãos? Então, eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Um coração cheio de graça, cheio de alegria. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos. Vem à frente. Adore o Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas.
Eu creio em ti, meu Deus.
Vem à frente.
Quem aqui foi obrigado a vir aqui? Levanta sua mão. Ufa. Aleluia. Você sabe que tem disso, né? Tem pessoas que são obrigadas a estar no culto. Fala assim para o seu irmão, não obrigue ninguém a vir para o culto. Simplesmente convide-o. Aleluia. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Nossos visitantes sejam muito bem-vindos a essa igreja maravilhosa. Rapaz, isso que é. Olha, valeu a pena ter insistido. Irmãos, quero dar uns avisos, como vocês sabem, dia 24 e 25, nós teremos o quê? Nosso? Encontro! Nosso encontro vai ser uma bênção, amém? Amém. O sítio é top, é muito bom, o valor será R$150, fala R$150, já com ônibus, fala já com ônibus, e eu tenho certeza que nós vamos experimentar do melhor de Deus. Então, se você não participou ainda, participe e também leve alguém, convide alguém para ir junto com você, amém? Os quartos das mulheres, separados dos homens, né? Vai ser tudo uma bênção, comida maravilhosa, o sítio é muito bom, é um sítio lá em Itacoaquecetuba, muito gostoso de estar, tá? Muito arborizado, muito bonito, uma delícia. E um outro aviso que eu quero dar, vocês perceberam que agora tem os adesivos nas cadeiras? O que são esses adesivos? Fala, o que são esses adesivos? O Pix, muito bem. E aí fica fácil, porque agora você só abre o seu aplicativo do banco, espeta ali na hora que você abre o Pix, e já dá, e você manda depois para o financeiro, @igrejavideirasbc. É muito importante que depois que você faça qualquer, fala assim para o seu irmão, qualquer oferta, qualquer coisa que você vá depositar na conta da igreja, você mande um e-mail, para quê? Para a gente ficar sabendo do que se trata. Porque você faz o Pix, mas se a gente não sabe do que se trata, não sabe se você comprou um livro, se você está pagando uma conferência, se você está pagando um encontro, quantos estão me entendendo? Se é uma oferta, se é um dízimo, a gente não sabe. Precisamos de vocês para isso. Então, quando você fizer algo, depois você já manda um e-mail para o financeiro, @igrejavideirasbc, que é o Pix, que é o nosso Pix, e aí você já encaminha para nós, para o nosso financeiro já estar a par. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, a minha cirurgia ainda não saiu. Fala assim, ó... Estão me enrolando, fala assim, estão enrolando, pastor. Mas eu não sei se é para aumentar a minha fé, irmãos. Porque tem uns irmãos falando assim, pastor, eu tenho fé que você vai acordar e vai acordar sarado. Aí eu estou entrando nessa fé aí. Eu não estava, vou falar sinceramente, eu estava esperando a cirurgia. Eu estava indo só, falou, os médicos vão ser usados na cirurgia. Mas agora eu estou começando a crer que algo vai acontecer. Amém? Então eu não estou muito preocupado com o tempo, não. Se está demorando é porque o Senhor quer fazer algo no meu coração e na vida dos irmãos, continue orando pela minha perna, pelo meu joelho, amém? Para eu ser curado completamente. Já pensou chegar assim, ó? Está aqui a ressonância, está aqui a outra. Não, eu falei, ah não, a cirurgia está aprovada, não vou fazer porque fui curado. Já pensou? Levar lá para o médico começar a olhar. Aí eu falei, agora eu vou orar por você. Vou dar um testemunho para você, irmão. Às vezes você acha que você tem uma enfermidade, você tem um problema, e você não tem autoridade para orar por alguém. É verdade ou não? Passa isso pela sua cabeça ou não? Que você tem que estar são, tem que estar tudo bem, tem que ter jejuado, orado 3 horas por dia para orar por alguém, é verdade ou não, muitas vezes? Quero te falar, Paulo tinha um problema, tinha ou não tinha? Tinha um espinho na carne ou não? A gente não sabe o que, que era, mas ele tinha. E ele tinha que conviver com aquilo. Mas aquilo parou, isso parou o ministério de Paulo? Não. Paulo orava pelas pessoas e a gente não sabe se tinha um problema ou não, e ele não era curado, verdade ou não? Então, Paulo foi usado por Deus. Timóteo também foi usado por Deus. E Paulo falou, ó, você tem um problema no estômago. Até falou para ele tomar vinho, para melhorar o estômago dele. Quantos estão me acompanhando? E nem por isso Timóteo deixou de fazer a obra. Quantos estão me acompanhando? Então, muitas vezes você acha que você não tem que ter nada. Não, queridos. Deixa eu até te dar um testemunho. Na sexta-feira eu fui visitar lá a minha academia, onde eu me machuquei. E o meu sensei estava lá. E o cotovelo dele está com problema. Desde que ele operou, está com problema. Estourou a bursa. E ele está com problema. E teve um dia que eu fui orar por ele, antes de eu me machucar. Eu orei e a dor saiu na hora. Ele falou para mim. Aí beleza, aí eu cheguei, de vez em quando ele fala comigo, Marcelo, como é que você está, já operou? Aí eu mando uma mensagem, ainda não, tal. Ele falou, e como é que está o seu cotovelo? Ele falou, estou com dor. Aí eu falei, eu vou aí orar, tinha falado no início da semana. Aí eu falei, tenho que ir lá orar. Aí ontem, sexta-feira à noite, eu fui lá só para orar por ele. Aí eu fui lá, entrei lá, na salinha dele, orei por ele, meu filho do lado lá, a secretária atrás, orei. Aí eu perguntei no dia seguinte para ele, e aí? Como é que tá? Com aquele medo, né? Nossa, e eu tava ruim, tava lá orando assim, ó, manquetola. Aí fui lá, orei, ele falou assim, ó, acordei de manhã sem dor nenhuma. Tô indo pro médico agora para fazer o exame. Amém, irmãos? Agora, é comigo, eu sou estrelado, alguma coisa? Não, é com cada um de nós. Basta você se colocar na posição de ser um canal de bênção na vida de alguém. Quantos estão me entendendo? É para todos nós isso. Então é só você chegar e falar assim, tem um problema? Eu sou a pessoa que Deus colocou aqui para resolver. Amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus!
Amém. Os nossos visitantes, mais uma vez, sejam muito bem. Ah, tem uma novidade para falar para vocês. Fala assim, novidade. A partir do próximo domingo, nós vamos ter o nosso projeto Severino. Fala, projeto Severino. Na verdade, era Serve Rindo, mas é Severino. O que é o Severino? O Severino é aquele cara que trabalha. Fala assim, é um trabalhador. E eu coloquei o serve rindo, ou seja, a pessoa serve rindo. Entendeu a piadinha? Serve rindo, Severino. Amém? Mas tudo bem, os irmãos estão... E a partir da semana que vem, cada célula vai ser responsável pelo culto. pela recepção, para ver se não está faltando nada no banheiro, para ver se não está faltando água. Se tiver faltando água, o que ele vai ter? Vai ter que dar luz à água, vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai fazer. E a sua célula, fala, minha célula, vai ter que estar aqui. Era uma coisa que eu já deveria ter feito para ter melhorar o nosso culto. Mas os irmãos, a liderança toda entendeu, não foi? A liderança, na reunião, que eles falaram, vamos fazer isso. Eu falei, glória a Deus. Então, a princípio, a gente vai ter um jalequinho, alguma coisa, para diferenciar, uma coisa bonitinha, diferenciar os irmãos. Vai ser uma coisa boa, porque tem célula que às vezes não vem ninguém, nesse dia vai vir todo mundo. E nesse dia vai vir para servir ainda. Olha que bênção. O cara nem vem, mas nesse dia ele vai ter que servir. Não é uma bênção? Olha só. Amém. Espero que não falte nesse dia, senão vai atrapalhar com a escala. Amém? Aleluia, minha água. Amor, obrigado. Você é demais. Mulher demais. Mulher virtuosa. Então, irmãos, a partir... E não é só isso. Fala assim, não é só isso. Nós vamos disponibilizar presentes para os visitantes. Nós vamos anotar as necessidades deles e nós vamos orar por eles, porque muito pode a oração de justos em seus efeitos. Amém? Nós somos justos, então isso vai acontecer. Então, a partir da semana que vem, haverá algumas mudanças no culto. Haverão os irmãos assim, andando, olhando para ver se está tudo bem, se não tem banheiro entupido. Brincadeira, não tem aqui. Tá tudo bem. Mas os irmãos acham isso bom para o culto? Amém. E é, né, serve rindo. Amém? Fala, serve rindo. Nada contra o nome Severino, pelo contrário. Amém? Aleluia. Espero que não tenha ninguém aqui com o nome Severino e esteja chateado por isso. Aleluia. Mas pode ser Marcelo também, João. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor. Porque hoje é o dia de nós estarmos juntos como igreja, de nós ouvirmos a Tua Palavra, de nós louvarmos e adorarmos juntos. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, da revelação da Tua Palavra, vem trazendo, Deus, do Teu querer, vem trazendo do Teu agir, Senhor, nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Pai Santo, vem trazendo a Tua revelação, Pai, porque a Tua Palavra, ela é eficaz, ela é tão afiada quanto uma espada de dois gumes, que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo revelação. Vem trazendo revelação da Tua Palavra, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Dando continuidade a uma vida descomplicada, fala, a uma vida descomplicada. Hoje, a palavra é Deus é contigo, fala, Deus é contigo. Ou uma vida descomplicada, parte 2. Fala, uma vida descomplicada, parte 2. Hoje eu vou dar um exemplo de um homem de Deus que tinha uma vida complicada. Fala, vida complicada. Mas Deus se mostrou para ele e falou para ele, ó, a sua vida não é para ser assim. Amém? Aleluia. Então, hoje eu quero só, antes de entrar no texto... eu quero te trazer algo. O que você pensa que é uma igreja? O que você acha que é uma igreja? Muitas pessoas acham e falam até, né? Elas falam, estou indo para a igreja. Não, na verdade você está indo para o prédio da igreja, aonde a igreja se reúne. E para que serve a igreja? A igreja é o local onde nós nos reunimos, onde nós adoramos o nosso Deus, nós cultuamos o nosso Deus e nós experimentamos do nosso Deus juntos. Fala, juntos. Por que juntos? Fala assim, por que juntos? Porque a vontade de Deus é que nós andemos em unidade. É quando você pisa no calo do seu irmão, ele olha para você e fala assim, abençoado. Mas não te dá um tapa, já está no lucro, quantos estão me entendendo? Então, igreja é o local para isso, igreja é o local para o irmão pisar na bola com você, igreja é o local onde você vai aprender, onde você vai avançar, igreja é o local onde quando você está com um problema, as pessoas vão orar por você para te levantar, para te erguer, quantos estão me acompanhando? Isso é igreja. Igreja é o local onde nós rimos juntos e nós choramos juntos. Isso é igreja. Quantos estão me acompanhando? E como é que Deus escolheu a forma de trazer outras pessoas? Você sabe? Você sabia que tem pessoas que escolhem a igreja? Na verdade, elas escolhem a igreja pelo prédio da igreja. Se o prédio tem estrutura, se tem que espaço para criança. Mas, na verdade, a igreja você não deveria escolher ela por causa disso. É bom isso, sim ou não? É bom ter conforto, ar-condicionado. Aliás, as salinhas agora estão com ar-condicionado funcionando. Para a honra e glória do Senhor. E até o final do ano, o salão embaixo vai estar funcionando, o café vai estar funcionando. Café, fala café. Só que diferentemente do outro prédio, o café não vai ficar cheirando para cá não. Vai ficar cheirando para fora, porque senão os irmãos não vão conseguir prestar atenção no pastor. Mas o que eu quero falar para vocês? Igreja é o local onde você é ensinado a andar como Jesus. A se parecer como Jesus. Quantos estão me acompanhando? Igreja é o local onde você vai com a sua necessidade. Nós oramos pela sua necessidade. Mas o que acontece também? Nós oramos, declaramos, e depois que você é sarado, você começa a avançar, a crescer, para se parecer como Jesus Cristo. Então a vontade de Deus não é que só que você seja abençoado, é que você se pareça com Cristo. O problema é quando você escolhe a igreja, não por conta da visão da igreja, não por conta daquilo que ela prega, e sim se ela pisa no seu calo ou não. E sim, se ela mexe com você ou não. Por exemplo, tem pessoas que elas escolhem igreja, ou deixam de ir numa igreja, porque a igreja está confrontando algo que ela está fazendo de errado. Quantos estão me acompanhando? Então a igreja está me confrontando porque eu sou um adúltero, um exemplo, ou porque eu bato na minha esposa, e o pastor fala que é errado bater na esposa, e eu não vou mais nessa igreja porque o pastor fala isso. Mas espera aí, está na Bíblia que é para você bater na sua esposa? Não, está na Bíblia que é para você morrer por ela, não para você bater nela. Quantos estão me acompanhando? Então, quando o pastor vai lá e confronta isso, na verdade isso tinha que gerar um confronto em você, e você chegar e falar assim, eu preciso mudar, e levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda, porque eu sozinho não estou conseguindo. Quantos estão me acompanhando? E isso é igreja. Igreja é para isso, é para nos confrontar, para tocar em nós, para nós sermos o quê? Transformados. Fala assim, peraí, tem alguma coisa na minha vida, que não está de acordo com a palavra de Deus? Aí você fala assim, pastor, tem um monte de coisa. Fala assim, bem-vindo ao clube. Fala para o seu irmão, bem-vindo ao clube. Porque a igreja é isso. Fala assim para o seu irmão, igreja é hospital, não é tribunal. Então igreja não é para você condenar as pessoas e nem para as pessoas se sentirem condenadas. Igreja é o local para você ser restaurado, para você ser sarado, para ouvir que você tem um problema e falar assim, quem é que não tem um problema? Eu tenho problema, você tem problema. Se eu deixar a minha carne é pior do que todos os irmãos juntos aqui, eu tenho certeza disso. Absoluta. Eu tenho certeza que eu sou pastor por proteção de Deus na minha vida. Deus falou assim, filho, se você não for pastor, você vai ser coisa pior. Então, você não pode só ser membro, você tem que ser pastor. Tenho certeza disso. Porque eu sei que dentro de mim não habita bem nenhum. Certeza. Eu olho no espelho, eu dou graças a Deus, falo assim, obrigado, porque o Senhor cuida de mim, porque eu sou pastor hoje. Não tenho dúvida. Nossa, pastor, eu pensei que o Senhor era santo, santo, santo. Holy, holy. Não, querido. Sou igual a você. Habito numa carne que não presta para nada e vai ficar aqui. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim e nós caminhamos juntos. E isso é igreja. Amém? Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é o quê? Te alimentar, trazer alimento, trazer a palavra, que é o que eu vou trazer agora. E eu quero que você entenda isso por quê? Qual que é a forma de você trazer alguém para a igreja? Que Deus escolheu para você trazer? Deus escolheu, a gente pode fazer um flyer e a gente faz para convidar as pessoas, sim ou não? A gente pode colocar lanterna, colocar luminoso, colocar um monte de coisa para chamar a atenção das pessoas, sim ou não? Mas é isso que Deus está na palavra de Deus que vai atrair as pessoas, é isso ou não? Não. O que, que vai atrair as pessoas para cá? Você sabe o que, que vai atrair? Fala assim para o teu irmão. Vira para o teu irmão e fala assim: vida de Deus em você. Então, quando as pessoas olharem para você e verem algo diferente, que não é humano, na sua vida, na minha vida, elas vão falar assim, peraí, o que está acontecendo na sua vida? Tem algo diferente em você. Na hora que você fala, como você lida com seus problemas, tem algo diferente em você. Eu estou vendo que você está passando por problemas e você está respondendo de uma forma tão diferente. Tem algo diferente em você. E quando as pessoas veem isso, isso atrai. Por quê? Você está se parecendo com Cristo. E toda vez que você se parece com Cristo, ou seja, você vai para a cruz, você faz a vontade de Deus, fala assim, cruz é a vontade de Deus. Fala, cruz é a vontade de Deus. E toda vez que eu faço a vontade de Deus, eu vou para a cruz, Cristo é levantado, Cristo é exaltado. E quando Cristo é exaltado, atrai o coração das pessoas para a igreja. Quantos estão me entendendo? Então nós temos uma parcela de responsabilidade. Qual que é a nossa parcela? Nós nos parecermos com Cristo. O termo cristão, fala assim para o seu irmão, o termo cristão, ele significa pequenos cristos. Isso foi dado lá em Antioquia, porque as pessoas viam os cristãos, quer dizer, na época antes era os do caminho. Olha lá os do caminho. E aí eles mudaram, em vez de chamar os do caminho, falaram assim, ó, tem um monte de pequeno Cristo ali, ó. Ó, tá vendo aquele lá? É um pequeno Cristo. Não é pequeno por causa do tamanho, é porque é parecido com Cristo, é discípulo de Jesus Cristo. Quantos estão me acompanhando? Então as pessoas precisam olhar para nós, porque você carrega algo muito importante que é o Espírito Santo de Deus, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você carrega a arca, você carrega a presença. E nós temos uma responsabilidade, qual é essa responsabilidade? Carregar a arca, carregar a presença de Deus. Então as pessoas, elas têm que olhar para nós e têm que ver algo diferente. Se elas não estão vendo, não tem algo de errado com a igreja, nem com o pastor, nem com Deus. Tem algo de errado comigo e com você. Quantos estão me acompanhando? E isso precisa ficar bem claro. Porque eu e você, nós somos o quê? Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, o que tem que acontecer? Nós temos que transparecer, resplandecer Cristo, para que as outras pessoas olhem para nós e falem assim, aquele rapaz ali é diferenciado. Aquele rapaz ali tem algo diferente. Quantos estão me acompanhando? Amém? Mas, o diabo, sabedor disso, o que ele quer fazer comigo e com você? Que você olhe para você mesmo e você não se sinta digno. Que você não se sinta amado. Que você ache que Deus não está nem aí para você. Que você fique pensando que Deus não te ama. Que você não é amado de Deus. Que você está sempre com culpa no cartório. Que o amor de Deus não está nem aí para você. E quando você começa a pensar isso, você acha que Deus está contra você. Lembra lá no Éden o que aconteceu? Lá no Éden o que aconteceu? O homem e a mulher, quando comeram da fruta que Deus falou para não comer, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram instantaneamente que eles estavam o quê? Que eles eram o quê? Estavam nus. Mas antes eles estavam nus, mas eles não estavam nem aí, e Deus também não. Estavam lá se amando, fazendo tudo o que tinha que fazer, e não tinha nenhum problema, mas a partir daquele momento, eles começaram o quê? A se sentir condenados. Mas hoje, que nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que andar o quê? Não como condenados, mas como filhos e filhos amados. E o trabalho do inferno na minha vida e na sua vida, é nos trazer sempre para a condenação, tanto para condenar outras pessoas, sendo fiscal de culto, sendo fiscal dos irmãos, sendo fiscal de nós mesmos, para o quê? Andar debaixo de condenação. Os irmãos estão me acompanhando? E por conta disso, Deus, a vontade de Deus para mim e para você, é para que você saiba o quanto que eu e você somos amados. Para que eu e você saibamos que o amor de Deus é derramado sobre nós, e eu e você precisamos entender isso e viver isso. Porque é muito difícil você se relacionar com alguém que não te ama. É difícil ou não é, irmãos? Sim ou não?
Sim.
O problema é o seguinte: Deus te ama, e o diabo fica falando o dia inteiro que ele não te ama, que ele está contra você, que ele quer te sentar o pau. E aí você, não querendo apanhar, você não se relaciona com Deus. Essa é a nossa história. E sempre o diabo trabalha dessa forma. Para você depois chegar e falar assim: onde é que está Deus? Onde Deus está? Estou nessa situação difícil, aconteceu isso. Aonde é que está o Senhor Deus? Mas Deus está sempre presente. Deus não está ausente. Deus está o tempo todo querendo derramar. O problema é a forma como você olha. Quando acontece um problema, de que jeito que você olha para o problema? Você olha um problema que acontece como um castigo na sua vida, porque você fez algo errado. Você olha para o problema que acontece na sua vida porque você fala: eu mereço isso. Ou você olha para o problema e fala assim: se tem esse problema, eu sou filho de Deus, eu vou resolver esse problema. Porque meu Deus me ama, e se Ele permitiu isso, é para eu crescer, é para eu avançar, é para eu me fortalecer. São duas formas de olhar o problema. Quantos estão me acompanhando? Mas a grande questão é que nós, muitas vezes, nós não andamos em fé, nós não andamos do jeito que Deus deseja. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o trabalho de Satanás é fazer com que você não tenha fé em Deus, você não tenha confiança em Deus, para que você se sinta sozinho e comece a pensar que você tem que se virar sozinho. Estou sozinho na chapada. É isso que o diabo quer que você pense. É isso que você quer, é isso que o mundo quer que você pense. É isso que a sua carne quer que você pense. Seus três inimigos. Mas fala assim para o seu irmão: eu não estou sozinho. Deus é comigo. Então abra a sua Bíblia agora em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Hoje o culto vai até às 10. Não, brincadeira. Pastor. Não, visitante, fica tranquilo, não vai. Quero contar a história de um homem. Vamos lá ler o texto. Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Olha o que Deus falou: não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então, Deus falou para o povo não temer, para o povo adorar Ele, confiar em Deus, mas o que aconteceu com o povo? Ficou, ou seja, o povo não teve fé, ficou com medo. Fala: medo. É isso que Satanás quer trazer na minha vida e na sua vida: medo. Fala assim para o seu irmão: não aceite o medo. Deus é contigo. Fala para ele. Agora, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Fala para o seu irmão assim, ó. A Joás, abiezita, Egideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Olha lá, Deus falou assim: O Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção, Deus está falando para Gideão que ele é um homem valente, mas ele é valente? Fala assim: ele é valente? Ele se sente valente? Não, está com medo. Mas Deus não vem falar para ele: aê, seu medroso. Não, ele fala assim: homem valente. Deus está sempre trabalhando na nossa identidade. Você quer ver se alguém é homem de Deus ou mulher de Deus? Ele está falando para você assim: você é valente, você é príncipe de Deus. Agora, quando vem o condenador, ele vai falar o quê? Seu safado, sem vergonha. Fala a verdade, todo safado sem vergonha, ele não sabe que ele é safado e sem vergonha? Vai adiantar você falar para ele que é safado sem vergonha? Não. Você vai empurrar ele mais para fora. Você tem que falar para ele aquilo que Deus olha para ele. Ainda que você olhe e dê vontade de dar um tapa no safado sem vergonha. Mas você vai declarar para ele: homem valente. Fala: homem valente. Aleluia. Deus é contigo. Responde: Ah, Senhor meu, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? De novo, Gideão está falando que ele é o menor, que não sei o que lá. E Deus falando assim: vai lá, homem valente. Eu te chamei para isso. Eu te chamei para conquistar. Deus está falando hoje para você: eu te chamei para conquistar. Eu te chamei para avançar. Para de ficar ouvindo o que o capeta fica falando para você. Fala assim: não ouve o capeta não, fala para ele. Aleluia. Então se virou para ele: vai na tua força e livra Israel. Tá, não. Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel, que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai? Versículo 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Olha isso. Versículo 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu de Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou Deus: Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezitas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida é a nossa identidade. Se você entender que você é filho de Deus e Deus te ama, você vai entender o quanto que você é amado do Senhor. A maioria dos problemas que os crentes têm na sua vida é porque eles não sabem quem eles são. Não sabem o quanto são amados pelo Senhor. E por conta de terem dúvidas do amor de Deus, eles não vivem a plenitude. Tudo que Deus tem para eles, vivem com medo. Fala assim para o seu irmão: vivem com medo. E você vê que Deus está falando o quê para ele? Ser forte e corajoso, não temas, você é valente, eu estou contigo. Querido, você faz ideia de que quem habita dentro de você, junto com você, eu e você, encrenca de duas pernas, é o próprio Deus? Você faz ideia de que se você for aqui agora, em qualquer lugar, Deus está junto com você? Deus não está longe, Deus está aqui, ó. Ele não poderia estar mais perto, está dentro de mim, de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus está comigo e com você. A questão é quanto que você tem de revelação disso. Quando você vai tomar banho, o Espírito Santo de Deus está com você. Quando você está comendo, o Espírito Santo está com você. Quando você está assistindo um filme, o Espírito Santo está com você. Quando o homem está fazendo a barba, ou quando a mulher está lá penteando o cabelo, o Espírito Santo está dentro de você. A questão toda, meu irmão e minha irmã, é você ter consciência disso, da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? E aí o trabalho de Deus agora é trazer paz, fala paz. Quando você tem dúvida do amor de Deus, você não tem paz. Já viu pessoas que não têm paz? Elas têm dúvida. Se você for perguntar para algum crente, muitos crentes, ah, quando o mundo acabar, o mundo tá próximo de acabar, já perceberam, amém? Quantos aqui estão ansiando para voltar para o Senhor? Porque eu vou voltar. Aí eu vou estar lá com Ele. Mas você tem paz de chegar lá diante de Deus? Ou você está com dúvida? Será que Ele vai me receber? Será que eu vou para o céu mesmo? Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Não é por aquilo que eu fiz, é por aquilo que Ele fez. E porque eu creio no que Ele fez. Eu creio na bondade dEle, eu creio no amor dEle. Quantos estão me acompanhando? Não estou baseado na minha justiça, estou baseado na justiça do Senhor, naquilo que Ele fez na cruz. Amém? Então, irmãos, o que importa agora é ter paz. E Deus, depois que Deus quer trabalhar na sua identidade, na questão de você não ter medo, Deus quer trazer paz para você. Paz. Paz é descanso. Eu estou descansado. Você tem que tomar suas atitudes debaixo de paz. O diabo sempre quer que você tome atitude assim, ó, sem pensar, sem meditar, sem orar. Mas se for de Deus a proposta para você, Deus vai esperar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele honra isso. Porque você está falando, não, eu vou orar, vou perguntar para o meu pai se ele quer que eu faça isso. Porque você está em paz com Deus. Fala, em paz com Deus. Eu não preciso tomar decisão nenhuma, não. Se Deus falar para mim, eu vou fazer. E aí você faz. É paz. Quantos estão me entendendo? Nossa, só esses entenderam? Quantos entenderam? Aleluia. Amém. Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi, foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Para aqui. Presta atenção. Eu e você, nós temos que ser conhecidos como não amigos do capeta, mas inimigos do capeta. Quantos estão me entendendo? O que, que é a pessoa que sabe que aquele é contra o capeta? Me explica. Porque você faz tudo o que é contrário ao que o capeta quer. Quantos estão me entendendo? Eu e você, o capeta, ele tem que olhar para você e para mim e fica assim, ó, eu quero te matar. E você fala, vem quente que eu estou fervendo. É essa a postura. Tem crente que na hora que vai falar, ó, manda o capeta embora. Senhor capeta, venho diante de vossa senhoria, chama de senhoria, lhe pedir, por favor, vá embora. Ou não fala nada com medo, eu não, vou falar com o capeta, ele vai ficar bravo, vai querer fazer alguma coisa. A questão é você saber quem é que habita dentro de você. Se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então, o capeta, ele tem poder para destruir a sua vida? Não. Quantos estão me acompanhando? Mas tem crente que vai falar com o capeta, ele treme. Ele é bravo até para falar com Deus, às vezes, mas para falar com o capeta, não. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o capeta, querido, é que nem um cachorro vira-lata, que você está andando na rua e ele vem te incomodar. Você tem que falar para ele, sai agora! Quem estava dormindo acordou, aleluia, glória a Deus. Mas você tem que ter uma atitude. Fala assim, atitude. Às vezes eu falo para os irmãos, vamos orar. Vamos agora, ordena agora ao diabo, agora para soltar essa vida aí. Aí ele fica assim. Irmão, assim não vai, fala para ele, assim não vai. Não, com o capeta você fala, sai! Acordou de novo. Se estiver dormindo ainda, pelo amor de Deus. Mas amém. Então, irmãos, essa é a postura com o capeta. Porque ele quer destruir, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele é meu inimigo, seu inimigo. Se ele é meu inimigo, não tem papinho com o capeta. Fala, não tem papinho com o capeta. E eu não vou dar lugar ao diabo. Fala assim para o seu irmão. Shh. Eu não vou dar lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É quando eu faço algo que não é da vontade de Deus. Então, Deus não gosta de fofoca. O diabo gosta de fofoca. Eu vou lá e fofoco. Eu estou amigo de quem? Diabo. Deus gosta que eu perdoe as pessoas e peça perdão para as pessoas. Mas eu não. Eu sou durão. Não, eu não perdoo nem peço perdão. Você está parecendo com quem, querido? Com Jesus ou com capeta? Capeta. Como está me acompanhando? Então, Jesus, quando foi, estava chegando o pessoal para prender ele, ele virou e falou assim, está vindo o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Nada em mim. Quando você não perdoa alguém, você está colocando um preguinho lá na sua casa e deixando o diabo pendurar ali o que ele quiser. A carniça que ele quiser. Por quê? Eu não perdoo. Eu sou que nem o capeta. Começa a falar até meio assim. Aí daqui a pouco, quando a gente vai orar, já começa a pôr a mão para trás. Começa a manifestar. Por quê? Está dando lugar. Fala assim, dar lugar. Em vez de dar lugar para Deus se mover na sua vida, você está dando lugar para o diabo se mover na sua vida. E você percebe aqui uma coisa. Gideão estava morrendo de medo. Deus falou com ele. E Deus foi fazendo um tratamento na vida de Gideão. Aí Gideão falou assim, agora você vai queimar aquele poste ídolo, vai derrubar aquilo lá. Aí Gideão obedeceu. Só que ele falou assim, não, não vou fazer de dia. Nossa, cuspi agora, hein? Vou fazer de noite. Vou fazer de noite para ninguém ver. Mas ele estava avançando. Fala assim, avançando. Deus é assim conosco, Ele tem paciência, mas Ele quer que eu e você estejamos o tempo todo o quê? Avançando, crescendo, perdendo medo dia a dia, noite a... É só os que falaram noite a noite aqui, o resto não falou. Noite a... Ah, bom. Os irmãos entenderam. Então, o desejo de Deus para mim é que eu e você sejamos fortes e corajosos. E Deus está o tempo todo querendo que nós avancemos, que nós lutemos, que nós ofereçamos resistência para o inferno. Quando você vai orar por uma vida, você fala para o diabo tirar a mão daquela vida, você está resistindo ao inferno. Você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer e contra as hostes malignas, porque a nossa luta é contra principados e potestades. Não é contra as pessoas. Não é contra aquele irmão fofoqueiro que você tem. Fala, eu tenho mesmo, pastor. Eu sei que você tem. Eu também tenho. Que não quer bem em você, todo mundo tem. Mas a questão é, o problema não é a pessoa. É o maligno que a pessoa deixa ser usada. Quando você está me acompanhando. E aí, continuando aqui. O que aconteceu? Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. Os isabiezitas se ajuntaram após dele. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Nós já somos revestidos porque Ele habita dentro de mim e de você. Como estão me entendendo? Então toda a força, toda a ousadia, toda a intrepidez, toda a valentia já foi liberada na minha vida e na sua vida. Quantos estão me acompanhando? O que Deus está esperando de nós? Que nós vamos para cima. E olha que interessante aqui, ó. Versículo 33. Todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Ou seja, quando você se posiciona como filho de Deus, vão se levantar contra você. Pessoas vão se levantar contra você. Para quê? Para parar, para que você não faça a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Você lembra Jesus? Jesus falou assim, ó, é importante que eu vá morrer. O próprio Pedro que andava com ele falou, não, você não tem que ir, você não tem que morrer. Foi ou não foi? Jesus virou para ele e falou assim, arreda-te, Satanás. Porque Pedro estava sendo usado pelo capeta para falar o quê? Ah, tenha dó da sua vida, Jesus. Tenha dó da sua vida. Só que Jesus falou assim, não, eu tenho uma obra para fazer. Eu vou ter que me dar, eu vou ter que morrer na cruz. Porque essa é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, quando você for fazer a vontade de Deus, vão se levantar pessoas, vizinhos, parentes, amigos. Para quê? Para você não fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade delas, que na verdade não é delas, é a vontade do diabo, do mundo e da carne. Quantos estão me acompanhando? Só que aí você tem, aqui falou o Espírito. E fala o que do Espírito? O Espírito revestiu. Nós já somos revestidos. O Espírito Santo habita dentro de nós. Poder de Deus. Amém? Versículo 35. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois isso só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olha só, de novo, Gideão ainda estava com dúvidas. Fala, dúvidas. Ele estava com dúvida ainda, e Deus se manifestou com a maior paciência, falando para ele, filho, o que você quer aí? Não, Senhor, eu quero ver aqui a lã. Aí num dia, tudo que em volta molhado, a lã seca. No outro dia, só a lã molhada e tudo seco. Ele estava em dúvida, mas o papel, o trabalho do Senhor, do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, o papel da igreja, o papel de ministrarmos a palavra nas células, é o quê? É te fazer isso, é você entender a palavra, ter revelação da palavra, praticar a palavra. Quantos estão me acompanhando? E aí você praticar aquilo que Deus quer, ser forte e corajoso. Você é homem, mulher de Deus, você não tem que se ajoelhar para o capeta, ele tem que se ajoelhar para você. Mas você precisa saber quem você é identidade, saber que você é amado de Deus, que você está em paz com Deus, que Deus tem paciência com você, que você vai errar e Deus vai continuar tendo paciência com você. Quando você está me acompanhando? Amém? E aí seguindo, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, que contende contra Baal, fala assim: eu sou Jerubaal. Obrigado só aos irmãos que falaram. Esse lado aqui, o que está acontecendo com esse lado? Não está falando nada. Fala assim: e Jerubaal? Ufa, beleza, eu pensei que tinha um piquete aqui, um motim contra mim aqui. Aleluia. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Deixa eu te falar algo, irmão. Deus só vai fazer na sua vida se você não tiver medo. Se você for medroso e tímido, as coisas não vão acontecer na sua vida. O papel do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é que eu e você, nós sejamos o quê? Confortados, sejamos alimentados, nós recebamos a força do Senhor, a vida de Deus. Eu estou ruim, eu não estou bem hoje, aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar ruim? Não, eu vou ligar para o irmão, ora por mim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, levanta a mão, eu preciso de ajuda. É para isso que serve a cela, é para isso que serve a igreja, para um ajudar o outro, para um levantar o outro, não é vergonha nenhuma. Por quê? Os medrosos e tímidos não dão para trabalhar com o Senhor, porque eles não têm fé em Deus. E é assim que o diabo quer, como o Gideão estava antes, estava lá no lagar, que era lugar de uva, estava lá mexendo no trigo. Para quê? Para esconder o que ele estava fazendo, com medo. Deus não quer que você ande com medo. Fala assim para o seu irmão: Deus não quer que você ande com medo. Vocês lembram aquela passagem que Pedro tinha sido preso, os discípulos tinham sido presos, porque tinham curado um paralítico de nascença? E aí o que aconteceu? Eles tinham sido presos, tinham sido chicoteados lá no Sinédrio, e aí eles estavam todos alegres, mas quando eles foram fazer oração, o que eles pediram para Deus? Senhor, nos livra dos chicotes. Foi isso que falou? Foi isso ou não? Não. Eles falaram assim: Senhor, nos dê ousadia e intrepidez para pregar o teu evangelho. E as paredes tremeram. Fala assim para o seu irmão: peça ousadia e intrepidez para pregar o evangelho. Para você não ter, não ficar pensando: ai, o que aquela pessoa vai achar? Ai, isso aí o que é? O diabo querendo colocar medo na sua cabeça para você não pregar o evangelho. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer que você fique assim: ai, o que eles vão pensar de mim? O que a minha família vai pensar de mim? O que o meu professor vai pensar de mim? A questão, queridos, não é o que as pessoas vão pensar de você, é o que Deus vai pensar de você. O que importa no final é o que Deus vai pensar de nós. Porque um dia eu vou chegar diante de Deus, vai estar lá o julgamento só dos cristãos, só dos crentes. E ele vai falar assim: filhão, o que você fez na terra? O que você fez aqui no meu nome? Quantas pessoas você levou para Cristo? Quanto que você investiu no meu reino? Vão ser essas perguntas que vão ter. Quantos estão me acompanhando? Essas são perguntas. Nós não vamos ser julgados pelo pecado. Julgamento pelo pecado não vai acontecer para os crentes. Os crentes vão ser julgados pelas suas obras. Fala: obras. E o papel da igreja é ensinar você a praticar as obras, é fazer as obras. Quantos estão me acompanhando? Porque nós seremos julgados pelas obras. Amém? Amém. Aleluia. Então, seguindo, Deus falou assim: ó, não pode. Ficou 10 mil, mas deixa eu te falar, do outro lado tinham 132 mil inimigos. E eles tinham 32. Aí Deus falou assim: não, tem muita gente. Separa aqui, ó, os medrosos tira, Ou seja, tinha gente no exército com medo. Aí Deus falou assim, com esse não dá, tira. Aí só ficaram quantos agora? Fala assim para o seu irmão, 10 mil. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda, que se retire cada um para o seu lugar. Muito importante essa passagem. O que, que aconteceu aqui? O que, que... Fala assim para o seu irmão. Deus está querendo olhar o que aqui? Deus está olhando a nobreza. Fala assim para o seu irmão, a nobreza. Sabe por quê? Somente 300 dos 10 mil colocaram a mão na água, puxaram e tomaram. Os outros 9.700, é isso? Os outros 9.700 ou ficaram como cães e se jogaram e colocaram a boca diretamente na água, ou se ajoelharam para beber. Os outros não, é que eu não estou podendo aqui muito, mas eles pegaram a água e levantaram, ou seja, eles não se abaixaram. Isso traz algo para nós, se chama, fala assim, nobreza. É você saber a sua identidade, é você saber quem você é. Sabe, você é filho de Deus, você é nobre, você é príncipe. As suas atitudes não são iguais às das outras pessoas, não deveriam, porque você não é qualquer um. Quantos estão me entendendo? Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Tem aquela passagem, né, do como tem visitantes aqui, eu vou contar de novo, do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande estava entrando numa cidade, conquistando uma cidade, e tinha um mendigo pedindo uma moeda. E Alexandre estava passando com todos os seus soldados, seus generais junto ali com ele. E aí Alexandre jogou uma moeda de ouro para aquele mendigo. E o oficial que estava do lado dele falou assim, poxa Alexandre, é um mendigo, você podia ter dado uma moeda vai, de prata, de cobre, um valor menor. Não precisava ter dado essa de ouro para ele. Aí ele falou assim, Alexandre virou para ele e falou assim, eu não estou dando para ele do que ele precisa, eu estou dando para ele daquilo que eu sou. Eu sou o rei, eu sou o nobre, eu dou aquilo que é melhor. Quantos estão me entendendo? Eu lembro da minha mãe, eu vou ter que contar para os irmãos, né? Minha mãe era uma mulher muito nobre. Era uma nordestina, uma senhora baiana, parou na quarta série, não estudou mais. E ela, quando tinha final de ano, eu passava muita raiva na escola. Porque tinha amigo secreto. Como tem visitantes aqui, eu vou contar de novo, amém, irmãos? Então, amigo secreto. E aí, tinha um amigo secreto. E aí a gente ficava sabendo o que a criança queria. E todo mundo pedia aquele baita presente no amigo secreto. E aí o que aconteceu? A minha mãe pegava. Ah, o menino pediu isso aqui? Não, vamos dar isso aqui para o menino. Até fazia um pouquinho assim. A avó falou assim, eu vou dar. E dava o presente. Então eu chegava com presente, eu dava o melhor presente. Porque aquilo era a nobreza da minha mãe, nem minha, era da minha mãe. Porque a minha mãe falava assim, não, nós vamos dar o melhor. E dava o presente bom para a criança. Eu ficava bravo porque eu sempre recebia uma meia 3/4. Você não sabe o que é você dar um presente. Eu falei, nossa, eu podia ter recebido eu o presente do menino. Mas eu ficava irado com aquilo, justiça própria, imagina. Mas minha mãe falava, não liga não, filho. É assim mesmo. Mas a gente sempre dava do melhor, quantos estão me entendendo? Toda vez que você vai dar um presente para alguém, esse presente está te representando. Toda vez que você vai ofertar, está te representando. Por quê? É você ofertando. É aquilo que você está dando. Vocês lembram os reis magos lá? Eles foram lá e deram o quê? Coisa pequena ou muita coisa para Jesus? Muita coisa. Por quê? Eles eram reis. E reis dão coisas boas para outros reis. Ou dão coisas boas para outros também. Lembra da rainha de Sabá? Lembra da rainha de Sabá? Quem lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá foi encontrar com Salomão. E a rainha de Sabá chegou com um monte de presente para Salomão. Aí, só que é o seguinte, Salomão deu mais presente para ela do que ela dela foi dar. Porque Salomão era nobre, ele era rei. Sabia quem ele era, identidade. Fala assim para o seu irmão, a sua oferta te representa. Toda vez que você oferta na igreja, dá um presente para alguém, abençoa alguém, aquilo está te representando. E se você é nobre, eu vou dar do melhor, porque eu dou aquilo que eu sou. A sua resposta diante de uma pessoa vai falar, se você é pessoa barraqueira, é aquilo que você é um barraqueiro. Mas se você é nobre, não, eu não vou brigar com ela, não vou discutir com ela. Eu não vou me rebaixar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Ainda que às vezes você fica com o salto batendo assim, mas vou me... Pula, Marte, pula. Então Deus separou. O que aconteceu? Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que há outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse... Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Deus falou, eu entreguei. Agora olha só Deus, presta atenção. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço puro ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as suas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho a seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gedeão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse, levantai-vos porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha só, a paciência de Deus. Deus sabia que Gideão ainda não estava 100% convicto do que era para fazer. Quantos estão me acompanhando? E aí Deus falou assim, ó, Gideão, eu estou percebendo que você ainda está com dúvida, mas para acabar com essa dúvida... Vai lá, sorrateiramente, e vai ouvir o que eles estão falando de você. Queridos, deixa eu te falar. Eram 130 mil homens contra 300 homens. Você sabe o que é isso? Não é nada. Não é nada. Mas ele foi até lá. E justamente no lugar que ele estava próximo, um midianita falou para o outro, olha, eu tive um sonho. Um pão ficou girando no arraial e bateu lá na tenda do comandante. Aí o outro falou, o outro interpretou o sonho. Isso aqui é para dizer que desculpa, oh Jesus, que Gideão vai ganhar a guerra. Olha só, 300, mas olha só o que aconteceu. Percebe? Ou seja, Deus na nossa vida, Ele tem paciência conosco. Para o quê? Para que nós cresçamos, para que nós avancemos, para que nós cada vez mais estejamos o quê? Ousados, intrépidos, valentes, sem temor do que o diabo vai fazer, o mundo vai fazer. Quantos estão me acompanhando? Sabe, eu e você, nós não temos que andar com medo do que o mundo fala, das notícias. Não! O Senhor é comigo. Fala assim para o seu irmão, o Senhor é contigo. Fala para ele. O Senhor é contigo, meu irmão. Fala assim para o seu irmão, não ande como cachorro. Ande como o dono do cachorro. Peguei mal agora. Ai. Aleluia. Agora presta atenção, versículo 17, 16. Então repartiu os 300 homens em três companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens, que com ele iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Ásia, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos midianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bara, e prenderam a dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb, mataram Oreb na penha de Oreb e Zeb, mataram no lagar de Zeb, perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeb a Gideão, da além do Jordão. Chamar a equipe de louvor. Irmãos, presta atenção, aqui é a parte mais importante. Deus falou para Gideão lutar contra um exército sem nenhuma espada. Fala, sem nenhuma espada. Não tinha canivete nenhum. Não tinha nem funda, não tinha nada. Deus falou para ele pegar uma trombeta do lado direito e a tocha com o cântaro do lado esquerdo. O que, que significa a tocha dentro do cântaro? Fala assim, o que significa a tocha dentro do cântaro? Fala assim, é o Espírito Santo dentro de mim. E o que, que significa a trombeta? Fala, o que significa a trombeta? Significa a palavra de Deus. Isso significa que eu tenho que andar, me mover pelo Espírito e me mover pela palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? E eu fazendo isso, essa minha atitude, o que, que acontece? Eu começo a andar na vontade que Deus tem para mim. Só que aí chega uma hora que Deus manda, quebra os cântaros, para as tochas aparecerem, e comece a trombetear, começa a tocar a trombeta. O que, que isso diz? Diz para você ser cheio do Espírito Santo, que aponta para o Espírito Santo, eu andar cheio, cheio do Espírito Santo. E quando eu trombeteio, significa que eu declaro a palavra de Deus, eu declaro a vontade de Deus na minha vida, na vida dos irmãos. Ou seja, eu sou ousado. Eu pego a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e começo a declarar, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém. Então, eu, Marcelo, a vontade de Deus para mim, não é que eu fique com medo. Para você, não é que você fique com medo. É para que você, a todo momento, você esteja cheio do Espírito Santo. Embriagai-vos com o Espírito, diz o Senhor. O cheio significa embriagar, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho que estar me alimentando, me relacionando com Deus, conectado com Deus. Não conectado com o que o mundo diz, mas conectado com o que Deus fala para mim. Me relacionando com Deus e pegando a palavra de Deus. Está lá Isaías 45, Deus, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque eu sou o teu Deus, o Deus Israel, que te chama pelo meu nome, pelo teu nome. Está lá escrito, aí você pega essa palavra e começa a declarar na sua vida, você começa a declarar na vida dos seus irmãos, ou seja, você não está numa posição de medo, de covarde. Você está naquela posição de declarar, fala assim, vem quente que eu estou fervendo. É essa postura que Deus quer para mim e para você. Porque contra o meu Deus não tem ninguém. Eu sozinho não sou nada, mas o meu Deus habita dentro de mim. Deus é comigo. O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Eu não tenho que ter medo de nada, porque o meu Deus é comigo. Você não precisa ter medo de nada, porque Deus é com você. Então quando você está passando por uma situação, o diabo quer que você fique assim, ó, com medo, chateado. Ai, essa situação, eu estou há 15 anos orando, isso aqui não passa. Não, querido, agora é hora de levantar. Mandar o diabo calar a boca e falar: Satanás, tira a mão da minha família. Tira a mão do meu esposo, da minha esposa. Tira a mão do meu filho que não está querendo saber nada de Deus. E começar a declarar. Eu estou vendo meu filho se perder e começar a declarar: eu não aceito isso. Lá no meu emprego eu vou começar, estão me perseguindo, eu vou começar a abençoar os que estão me perseguindo. Vou declarar a palavra de Deus sobre a vida dele, não para ele ser amaldiçoado, mas para ele ser abençoado. Porque da minha boca só vai sair bênção. E eu começo a declarar que onde eu pôr as minhas mãos, onde eu pôr a planta dos meus pés, haverá bênção. E aí você vai começar a ver o fluir de Deus, a unção de Deus, a manifestação de Deus. Sabe o que é interessante nesse texto, que eu nunca prestei atenção? E nessa vez eu estava lendo, prestei, que os 300 não estavam lá assim, juntinho. Eles cercaram o exército inimigo. Eles cercaram. E aí, a hora que eles quebraram os cântaros, viram tochas em volta. E eles não precisaram levantar um canivete. Os próprios inimigos começaram a se matar ali, um com uma espada contra o outro, e começaram a fugir de lá. Foi o Senhor que fez. A única coisa que eles fizeram foi levantar a tocha e trombetear. Levantar a tocha acesa e trombetear. Tem um monte de crente tomando tapa do capeta todo dia, porque não declara a palavra, não está cheio do Espírito, e aí não acontece nada. Aí fica pensando em desistir, em fazer um monte de coisa, porque não está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Seja ousado, você é forte, você é valente.
Amém.
Você foi chamado para guerrear e para conquistar. Você vê lá Deus chegando com Josué, homem forte, homem corajoso, não tema, eu estou com você. Para todos os homens, Moisés, todos os homens, Abraão, todos eles, eu estou com você. Eu estou com você, filho. Você não está sozinho nessa, eu estou com você. Só que você precisa tomar posse disso. Porque não adianta nada, semana após semana, você vir aqui e vir assim, ó, que nem Gideão lá no início. Ó, vida, não, tudo bem. Mas peraí, chegou a hora de chegar e falar assim: peraí, acabou isso aqui. Parou isso aqui agora. Agora chega. Agora eu preciso me levantar, falar assim: não, agora eu preciso abrir a minha boca agora. Eu preciso chegar lá na minha casa, pegar a palavra de Deus e falar assim: agora o negócio, agora o couro vai comer, o chicote vai estralar para você, capeta. Aleluia. Eu ouvi uma história fantástica. Tinha um pastor que ele estava passando por uma situação. Ele chegou, pegou uma cadeira, pôs aqui e falou: Satanás, senta aqui agora, que você vai me ver louvar, você não vai me ver reclamar, porque eu vou adorar o meu Deus e você vai ficar aqui sentadinho. Senta aí, você vai me ver sentado adorando o meu Deus. Agora, o que acontece na maioria das vezes, os crentes estão assim: ó, vida, ó, céu, que nem Gideão lá no lagar. Querido, você nasceu, o pessoal estava fazendo casa em caverna. Caverna era lugar de enterrar as pessoas. Você não nasceu para viver enterrado, filho. Você não é zumbi morto-vivo, você é filho de Deus. Você nasceu para guerrear e para conquistar. Você foi chamado para isso. Só que você precisa tomar uma atitude hoje. Eu escolho lutar com Deus. Eu escolho lutar com Deus. Eu não vou ficar mais com posição de coitadinho aqui. Não, eu vou me levantar, vou declarar a palavra, vou pegar a palavra, vou declarar a palavra, vou pegar um salmo, vou declarar esse salmo, e a vida de Deus vai se manifestar, e eu creio, porque Deus falou. Se Ele falou, vai acontecer. Porque Ele disse, simplesmente por isso, Ele disse, Ele falou. Então, se Ele falou, vai acontecer. Agora eu quero, eu te peço que você se levante onde você está agora, e nós vamos praticar isso agora. Você vai abrir a sua boca agora sobre a sua situação, sobre tudo aquilo que tem acontecido, e você vai começar a declarar agora que vai acontecer, que a vida de Deus vai se manifestar. Pega um salmo aí na sua Bíblia agora, comece a declarar esse salmo. Abra a boca, declare sobre a sua família, sobre quem, alguém que está doente. Não deixe, não fique assim, aquela posição de 6 horas por mim. Não, é você que vai orar pela sua família. É você que vai orar pelo seu casamento. É você. Você foi chamado para isso. Você foi conquistado para isso. Você foi chamado para conquistar. Você é o guerreiro, você é o que conquista. Você é que entra na cidade. Fala, eu conquisto aqui, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Quantos estão me acompanhando? Então nós vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos, só vai ficar de fundo musical. Você vai abrir a sua boca. Não é para ficar assim, não. Não, você vai abrir a sua boca agora. Você vai declarar: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Está faltando coisa na sua casa? Não vai faltar. Ele vai preparar um banquete na presença dos seus inimigos. Declare isso, pegue a palavra de Deus. Declare isso na sua vida, na sua casa agora. Você foi chamado para conquistar, meu querido. Você é homem, mulher de Deus, guerreiro do Senhor. Não aceite o medo na sua vida. Não aceite ficar enfurnado, não. Você não é coitado, você é amado. Fala para o seu irmão, você não é coitado, você é amado. E muito amado. Se você quiser sair do seu lugar, andar por aqui, fica à vontade, mas seja ousado. Seja ousado e ousada. É um exército do Deus vivo. Abra sua boca agora e declare sobre o seu problema. Ninguém vai orar por você, é você que vai orar pela sua situação. Declare agora. Oh, xarabarabá. Vai, xarabarabá.